Vem aí, Bate Bola Nacional. Bate Bola Nacional. Apresentação.
Bom dia. São 7 horas 45 minutos. Estamos começando o Bate Bola Nacional desta quinta-feira, 12 de setembro de 2019. Na mesa de áudio e central técnica, Fábio Luiz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro completa hoje 83 anos. Atlético Paranaense vence a primeira partida da final da Copa do Brasil. Rafinha revela método de sucesso de Jorge Jesus. Estes são alguns dos destaques do programa de hoje.
Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola do ar.
Destaque de hoje.
Hoje, 12 de setembro, Rádio Nacional do Rio de Janeiro está completando 83 anos. Grandes profissionais do rádio esportivo brasileiro passaram por esta casa, entre narradores, comentaristas e repórteres. Um desses grandes nomes do rádio esportivo brasileiro e da Rádio Nacional é, com certeza, Mário Silva, que também faz sua homenagem à emissora.
A Rádio Nacional completando 83 anos. E nesses 83 anos, desde o seu início, o esporte foi destaque. E dentro do esporte, o futebol. A Nacional cobriu inúmeras Copas do Mundo, inclusive a de 1950, com grande cobertura, ela que foi no Brasil. Pena que o Brasil perdeu a final para o Uruguai. E pelo microfone da Nacional passaram grandes locutores esportivos. Jorge Cury, Oswaldo Moreira, Orlando Batista, José Carlos Araújo, César Rizzo, Valdir Amaral, José Cabral, Júlio César Santana, Ayrton Rebelo, Carlos Borges, Vitorino Vieira, Sérgio Moraes, enfim. Os principais locutores esportivos passaram pela Rádio Nacional. Os comentaristas também, João Saldanha, Luiz Mendes, Zolo Rabelo, José Gomes Sobrinho, o primeiro comentarista de arbitragem, e mais os repórteres Denis Menezes, Washington Rodrigues, Heraldo Leite, Sebastião Pereira, José Silvério, enfim, grandes nomes do futebol na crônica passaram pela Rádio Nacional. E a Rádio Nacional cobriu Olimpíadas, Copas do Mundo, nesses seus 83 anos de história. Então, vale a pena relembrar um gol feito em 1954. A Nacional era jovem, estava com 18 anos. O gol é do Julinho Botelho, um dos maiores jogadores do futebol brasileiro. O jogo é válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 1954. O Brasil venceu o Paraguai por 4 a 1. E a narração é de um outro grande nome da radiofonia brasileira e nome da Rádio Nacional. Antônio Cordeiro, como era chamado, o espírito. Speaker cronista. O gol é de Julinho, Júlio Botelho, um dos maiores pontas direita do mundo. Vamos ouvir para comemorar os 83 anos da Rádio Nacional.
Recebe de Julinho, vai fechando, está na entrada da área. Tenta dar a Baltazar, salvou Cabrera, recupera Julinho, prepara o tiro, executa o gol! Sensacional a jogada de Tinga. Tentou passar a Baltazar. Baltazar não teve ângulo para chutar depois da falha de Cabrera e entregou na direção do seu companheiro Julinho. Veio na corrida e finalizou inapelavelmente, abrindo a contagem exatamente quando o meu Omega assinalava 13 minutos e meio de luta.
Nacional. Copa do Brasil.
O Atlético Paranaense venceu na noite de ontem o Internacional. O repórter Rafael Monteiro tem os detalhes.
O Atlético Paranaense venceu o Internacional por 1 a 0 nesta quarta-feira na Arena da Baixada em Curitiba pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil. O gol solitário do jogo foi marcado no segundo tempo pelo volante Bruno Guimarães. A partida de volta será na próxima quarta-feira no Beira-Rio em Porto Alegre e com este resultado na Arena da Baixada o Furacão tem um empate a seu favor para levantar a taça. O Colorado comemora na próxima semana caso vença a partir de 2 gols de diferença. Se vencer com a vantagem mínima, a decisão da Copa do Brasil será definida através de cobrança de pênalti. Caso o Inter seja campeão, será o segundo título da história do clube na competição. Já o Atlético Paranaense busca o título inédito do torneio. Além da parte esportiva, o lado financeiro também é relevante. O campeão ganha premiação de R$52 milhões, enquanto o vice embolsa R$21 milhões. Somando a classificação nas 3 fases anteriores, ambas as equipes já receberam R$12 milhões e R$300 mil. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valdir Luiz analisa o primeiro jogo da final da Copa do Brasil.
No primeiro jogo da final da Copa do Brasil, entre Atlético Paranaense e Internacional de Porto Alegre, deu Atlético Paranaense. Uma vitória de 1 a 0 num grande jogo. O Atlético Paranaense começou a partida com um grande público, 39.772 presentes ontem no estádio da Arena da Baixada, e a torcida do Atlético empurrando o time para frente, que jogou praticamente os primeiros 25 minutos em cima do Internacional, que conseguiu segurar o ímpeto do time paranaense. Não conseguia passar do meio campo, não conseguia acertar mais de 2 passos, e o Atlético Paranaense criou pelo menos 4 situações claríssimas de gol e não foram concluídas com sucesso. A partir do 25º minuto, o time do Internacional se encontrou em campo e deu uma equilibrada e teve até 2 oportunidades de fazer o seu primeiro gol ainda no primeiro tempo. Veio o segundo tempo, o equilíbrio era flagrante no jogo. O Internacional começou a tocar bola, adiantou a marcação, criou dificuldade para o time do Atlético Paranaense, mas numa jogada muito bem trabalhada, o Bruno Guimarães fez o gol que acabou dando a vitória à equipe paranaense. O Internacional fez algumas mexidas, o seu técnico colocou o time para frente, mas não conseguiu, esbarrou na boa zaga do Atlético Paranaense e nas boas defesas do goleiro Santos. E o Atlético Paranaense também teve uma oportunidade claríssima com o Rony de fazer o segundo gol e esbarrou na boa defesa do Marcelo Lomba. E acabou o resultado de 1 a 0, que coloca o Atlético Paranaense numa excelente condição. Ele joga por uma vitória e para o empate no jogo da próxima quarta-feira no estádio do Beira-Rio, em Porto Alegre. E para o Internacional, só agora uma vitória. Se vencer por 1 gol de diferença, qualquer placar, a decisão por pênalti. Da Rádio Nacional, Valdir Luiz.
Bom, a decisão da Copa do Brasil será no próximo dia 18, às 21 horas e 30 minutos, no Beira-Rio. Rafinha, lateral rubro-negro, elogiou o intercâmbio de treinadores estrangeiros. Os detalhes com Maurício Costa.
O sábado promete muitas emoções para os dois gringos mais famosos do futebol brasileiro em 2019. Flamengo e Santos se enfrentam às 5 horas da tarde no Maracanã pela 19ª rodada e o confronto entre os técnicos é o mais esperado até agora no Campeonato Brasileiro. De um lado, o líder da competição, 39 pontos conquistados, melhor ataque, 41 gols marcados e 12 vitórias até aqui. O português Jorge Jesus é o favorito. Tem um elenco de estrelas, está em um dos clubes de maior investimento no país e vai contar com mais de 60 mil torcedores a seu favor. O oponente, contudo, gosta de desafios. Chegou ao Santos desacreditado, possui um plantel com investimento menor. Sai de casa para o treino de bicicleta, sem ostentar riqueza, mas preza pelo futebol bonito e que vem trazendo resultados. O argentino Jorge Sampaoli é o vice-líder com 37 pontos na tabela. Apesar de tanta diferença, quando a bola rola, os dois são os técnicos mais participativos do Campeonato Brasileiro. O trabalho da dupla vem sendo bastante elogiado, inclusive pelos jogadores das equipes. O lateral direito Rafinha, por exemplo, passou a maior parte da carreira na Europa e apoia o intercâmbio de treinadores.
A gente fica feliz de ter esses treinadores estrangeiros no Brasil, como tem vários jogadores também. Claro, se é para vir para acrescentar, por que não, né? A gente ficar os dois treinadores aí na ponta, mas fico feliz de ter treinadores assim como o Jorge, como o treinador do Santos, o Sampaoli, que são treinadores estrangeiros e estão trazendo coisas para acrescentar para o nosso futebol. Isso aí é ótimo, mas vale ressaltar que nós também temos uma escola de treinadores maravilhosos, treinadores com muita capacidade, que tanto fizeram para o nosso futebol e continuam fazendo.
Mais do que conquistar títulos em 2019, Jorge Jesus prepara o clube pensando no futuro, como explica o lateral direito do Rubro Negro.
Eu já conhecia o trabalho do Luiz lá na Europa, né, que é um treinador que tem muito respeito, né, é muito conhecido pelo seu sistema, pela forma de trabalhar no futebol europeu, então é um treinador que é muito vitorioso também em Portugal, então é legal a gente estar podendo, né, eu estar podendo aprender também coisas, muitas coisas com ele, todos os dias tem uma coisa nova, e o mais legal é que o Mister tem uma coisa que um treinador europeu faz muito bem, que é poder te explicar o trabalho, né, ensinar você como faz, porque às vezes dá um trabalho, às vezes o jogador não capeta, faz ali, mas não entende bem o que é, por que tem que fazer aquilo ali. O Mister faz isso muito bem, ensina, né, passa direitinho como deve ser feito, como deve ser executado. Isso aí para mim é bom, já estou com, né, que fez 34 anos, já estou há um bom tempo aí, né, nesse trabalho. Agora, para os mais novos, é importante também isso aí, ter esse aprendizado, que depois daqui a um tempo, eu tenho certeza que muitos deles aqui vão para o futebol europeu, e isso aqui já vai ser um grande aprendizado, já estão, né, vendo como são as coisas, como funciona. Então, acho que isso aí só tem a ganhar, não só, né, nós jogadores, mas o Flamengo também.
Jorge Jesus terá um grande reforço para o confronto de sábado contra o Santos. Bruno Henrique retorna após defender a seleção brasileira nos amistosos disputados nos Estados Unidos. Se vencer, o Flamengo abre 5 pontos de vantagem sobre o atual vice-líder. O empate garante o título simbólico do primeiro turno, mas a torcida vai querer ver o show do português na área técnica com uma grande apresentação do time em campo. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Futebol feminino.
A técnica da seleção brasileira feminina, Pia Sunrais, está nos Estados Unidos. O objetivo é acompanhar jogos da Liga de Futebol Feminino do país. Um jogo foi do Orlando Pride, clube da atacante Marta e da meia Camila, com o North Caroline Courage, da atacante Debinha. Outro jogo foi do Orlando Pride com o Chicago Red Stars. Já no próximo sábado, segue para Cary, na Carolina do Norte, para assistir a partida entre North Carolina Courage e Orlando Pride. Pia volta ao Brasil no dia 16 de setembro, na próxima data FIFA. O Brasil vai enfrentar a Inglaterra no dia 5 de outubro, no estádio Riverside, em Middlesbrough, na Inglaterra, e no dia 8 de outubro vai jogar diante da Polônia, em Kielce, na Polônia.
Aconteceu nas Olimpíadas.
Henrique Dora Hatchen foi um atleta alemão que participou da competição do salto em altura feminino dos Jogos Olímpicos de Berlim 1936, ficando em quarto lugar. Sua presença na prova como mulher começou a chamar a atenção por seus traços masculinos. No entanto, a polêmica foi resolvida quando foi constatada uma espécie de hermafroditismo. Muitos anos depois, dois fãs a encontraram em uma estação de treino na Alemanha vestindo uma peruca. Depois disso, passou por exames que detectaram a presença de uma genitália masculina. Finalmente, em 1957, o alemão admitiu que era um homem e que o regime nazista o obrigou a participar dos jogos como mulher. E o Bate-Bola Nacional, primeira edição, volta amanhã às 7 horas e 45 minutos. Bom dia.
Bate-bola, bate-bola. Bate-bola, bate-bola. Bate-bola Nacional.